No Brasil, houve um aumento de cerca de 62% nas mortes de mulheres de 15 a 49 anos por infarto, de 1990 para 2019, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Na faixa etária de 50 a 69 anos, o número também cresceu, quase triplicou, com alta de aproximadamente 176%. Para falar sobre os fatores que levam à causa precoce de infarto, eu converso com a médica cardiologista Sara Fagundes Grobe. Sara, realmente vocês percebem essa alta aí no número de infartos quando se trata do público mais jovem?
Sim, a gente percebe. Isso é uma tendência que vem acontecendo há alguns anos. Isso tem muita relação com o estilo de vida. Eu acho que a gente tem ficado cada vez mais exposto a maus hábitos de vida por mais tempo e numa intensidade muito maior do que se via antigamente. E isso já tem atingido populações mais jovens. E a gente tem visto isso nos outros.
Perfeito. Você fala em relação a hábitos e estilo de vida. O que que favorece aí para que a pessoa possa vir a ter um infarto? Quais são os fatores de risco?
Costuma dizer que os fatores de risco cardiovasculares, eles são divididos em dois grupos: os fatores modificáveis e os fatores não modificáveis. Então, assim, os fatores não modificáveis é aquilo que a gente carrega conosco e a gente, infelizmente, não tem como mudar isso. É a nossa idade, com relação ao sexo. A gente sabe que os homens, pelo menos numa idade inicial, eles tendem a ter mais eventos cardiovasculares do que as mulheres. A mulher, ela costuma ter mais problemas cardíacos após a menopausa, onde começa a crescer mais a incidência de infarto e problemas cardíacos no sexo feminino em si. E a gente tem também a nossa história familiar, a nossa história genética, que são coisas que a gente não pode modificar. Então, por exemplo, se eu tenho parentes de primeiro grau na minha família que já tiveram um infarto, AVC, eu tenho mais chance de também ter um evento cardíaco só por conta dessa minha parte genética. Quando a gente vai no segundo grupo, que são os fatores de risco modificáveis, esses sim são fatores muito relacionados aos nossos hábitos de vida e que a gente, de fato, pode intervir nesses fatores para tentar reduzir a chance deles nos atrapalharem ao longo dos nossos anos. Então, é a obesidade, que eu vejo hoje como um dos principais fatores de risco, principalmente se a gente está vindo de uma sequela pós-pandemia, né, em que a gente ficou muito sem atividade física, com uma alimentação mais fora dos padrões. Muitos pacientes com sobrepeso e obesidade, a gente sabe sim que a obesidade é uma doença inflamatória que compromete as artérias. A questão do sedentarismo, isso é muito importante. Um estudo recente mostrou que mais de 50% da população brasileira não pratica nenhuma atividade física, e isso tem impacto direto no aparecimento da doença cardíaca e no momento em que ela vai aparecer. Então, enquanto a gente espera que isso vá acontecer depois de 50 anos no homem, 60 anos na mulher, isso é acontecido cada vez mais cedo, de forma mais precoce, por conta desses fatores. Outra coisa, hipertensão e diabetes são duas doenças muito, muito, muito comuns, não só no Brasil, mas em todo mundo. E eu coloco aqui mais um fator, que é a dislipidemia, ou seja, é o problema de colesterol. Colesterol LDL, que é o nosso colesterol ruim, é um dos três principais fatores de risco que culmina com o infarto.
Perfeito. A gente sempre ouve falar que um infarto, quando acomete uma pessoa mais jovem, ele pode ser mais fatal do que quando acomete uma pessoa que já tem uma certa idade. Isso é mito, é verdade? E se for verdade, por que que isso acontece?
Na verdade, a gente costuma dizer que a gente tem cinco tipos de infarto no nosso entendimento médico. O infarto mais comum é o infarto tipo 1, que é, de fato, um infarto por problemas de placas de gordura. Esse costuma ser um infarto com uma evolução um pouco pior do que os outros tipos, tá? Em termos gerais. O que a gente observa, assim, o infarto no jovem, ele pode ser por placas de gordura, mas ele também pode ser por outros mecanismos. E aí vai diferenciar um pouco na questão do aumento da mortalidade. O que a gente enxerga, de fato, é que o que pode influenciar na mortalidade não é só o tipo de infarto, mas é a demora que o paciente tem para chegar no hospital. Então, é muito comum a gente atender paciente com dor no peito no hospital, na emergência do hospital. E quando o paciente é mais jovem, ou aqui também entra as mulheres, são pacientes que demoram muito mais tempo para chegar no hospital procurar atendimento. Eles nunca acham que estão tendo infarto. Eles nunca acham que a dor que eles estão sentindo no peito é de fato por um problema cardíaco. Então eles esperam mais tempo, eles tomam um analgésico, eles tentam fazer com que essa dor melhore de outra forma, eles esperam passar essa dor em casa. E quanto mais tempo demora para chegar no hospital, mais tempo demora para ser tratado. E quanto mais tempo demora para salvar a artéria do paciente que está infartado, maior é a mortalidade. Então, eu não acho que o tipo de infarto no jovem aumente em si a mortalidade nessa população, mas o que eu acho é que a demora para procurar o atendimento influencia, sim, no desfecho, no prognóstico desse paciente. Ter uma maior mortalidade, às vezes, no paciente do sexo feminino e no paciente mais idoso. Isso costuma ser mais grave.
Certo. Doutora, em relação aos sinais de alerta, quais sinais merecem a atenção e a procura do médico, independente da idade, né?
Perfeito. Então, a gente tem uma classificação de dor torácica e a gente costuma dizer que a dor no peito que lembra muito infarto é uma dor que a gente chama de angina. A angina, ela é caracterizada por ela tem algumas características que eu vou falar para vocês aqui. Então, é quando é uma dor no meio do peito e essa dor, ela costuma ser uma dor mais espalhada. Então, ela não é uma dor que o paciente consegue localizar muito bem. Então, a gente sempre pergunta na emergência se o paciente está sentindo dor no peito, se ele consegue nos apontar o local da dor. Se o paciente aponta de forma muito precisa, provavelmente não é angina. A angina costuma ser uma dor mais difusa no meio do peito. Essa dor, ela pode irradiar tanto para os dois braços, então não é só para o braço esquerdo, pode ser para o esquerdo, mas o direito também é sinal de angina, bem como essa dor correr para a região do pescoço e da mandíbula, ou então ela correr para as costas. Esses são os três pontos de irradiação mais comuns da angina. Além disso, a angina costuma durar mais ou menos em torno de 20 minutos e ela tem um caráter intermitente. Então, é uma dor que ela aparece, tem um pico de dor, de repente ela melhora, passa um tempo sem dor, ela volta a acontecer. Então, ela é uma dor de caráter intermitente, ela vai e volta. Ela não costuma ser uma dor contínua de dias ou horas, por exemplo. Um outro fator importante é que essa dor, ela costuma ser desencadeada pelo esforço físico ou pelo estresse. Então, por exemplo, o paciente vai fazer uma atividade física ou ele vai subir um lance de escada no apartamento ou na própria casa e ele sente uma dor no peito. É uma dor que piora o exercício físico, lembra angina. E automaticamente é uma dor que melhora com o repouso. O paciente faz um esforço, a dor piora. Quando ele para de fazer o esforço, essa dor melhora, isso lembra muito angina. Esses são os principais sinais de alerta para o paciente ir ao hospital. Agora, existem duas populações específicas, ou melhor, três, em que esses sintomas não precisam ser tão clássicos e eu já preciso desconfiar que pode ter problemas no coração. É a mulher, então mulher tem muito sintoma atípico, pacientes diabéticos e idosos. Eles podem ter uma dor que começa na boca do estômago, então é uma dor mais abdominal, que se sobe para o peito, e os sintomas, eles podem não vir exclusivamente com dor torácica, com angina, mas sim com cansaço muito súbito. Então, uma mulher que vai subir um lance de escada e começa assim com cansaço desproporcional ao exercício físico, isso também lembra um equivalente de angina. A gente, como médico, tem que olhar esse paciente como um potencial paciente infartado.
Perfeito. Existem relatos aí, doutora, de muitas pessoas que vão para o pronto atendimento pensando que estão tendo um infarto, estão tendo uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. É parecido realmente esses sinais ou tem como diferenciar nesses casos?
É muito parecido e eu posso dizer assim, com experiência de quem atende pronto-socorro, que eu acho que 60% mais ou menos dos pacientes, especialmente os mais jovens, que vão ao pronto-socorro com dor torácica, na verdade, eles estão tendo uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico. Hoje, eu acho que a grande doença aí da nossa sociedade é, de fato, o transtorno de humor, tanto a ansiedade quanto a depressão. E a gente precisa, como médico, ter um olhar diferenciado para esses pacientes que buscam um atendimento com dor torácica. Então, assim, eles podem, a crise de ansiedade pode, sim, simular uma angina. O paciente chega com dor no peito, mas ele chega com alguns outros sintomas que a gente, como médico, consegue diferenciar do paciente cardiopata do paciente, na verdade, está tendo uma crise de ansiedade. É, ele tem normalmente taquicardia associada, ou seja, o coração está acelerado junto. É, a gente percebe, às vezes, tremor de extremidades, tremor de mão. É, o discurso do paciente, a maneira como ele nos conta, às vezes, já nos dá uma ideia de que o paciente está mais ansioso. E a gente faz uma anamnese bem completa nesse atendimento, a gente consegue pegar algum outro gatilho para esse paciente ter a crise de ansiedade. Mas, claro, todo paciente que chega com dor no peito, ele tem que fazer um eletrocardiograma na emergência, e muitos desses pacientes também fazem um exame de sangue para confirmar se esse coração ele está realmente livre de qualquer problema. Eu costumo dizer que os diagnósticos de ansiedade, crise de pânico ou qualquer outro transtorno de humor, na emergência ele é um diagnóstico de exclusão. Então, primeiro, eu tenho que me certificar que não tem nada cardíaco, que tem nenhuma arritmia envolvida, não tem nada de infarto, de angina ou de outros problemas mais sérios, para daí eu dizer que o meu diagnóstico final é ansiedade. Eu nunca posso dizer que esse é o principal diagnóstico na emergência, porque eu não posso deixar passar algo mais grave, algo cardíaco, como diagnóstico desse paciente.
Para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os fatores que ajudam a prevenir o infarto.
Eu acho que tudo o que resume é ter uma vida mais saudável possível. Eu acho que isso envolve questão alimentar, que é um grande problema ainda para a gente, ainda mais quem trabalha fora de casa, tem um ritmo de trabalho muito intenso, a gente acaba descontando na alimentação e comendo coisas de forma mais rápida e normalmente são de pior qualidade. Então, uma alimentação mais balanceada, cuidar do sono, isso é um outro fator importante. Ter uma boa noite de sono significa ter um outro bom dia de trabalho, um dia descansado, um dia com pressões, níveis estressóricos mais controlados. É importante ter uma boa qualidade de sono. Atividade física, a gente precisa se exercitar. Isso vai nos ajudar tanto na nossa saúde física, mental, mas cardiovascular também. Então, hoje, a Sociedade Brasileira de Cardiologia orienta que nós façamos pelo menos 150 minutos por semana de uma atividade física moderada, ou pelo menos 75 minutos por semana de uma atividade física mais intensa. A nossa grande meta aqui vai ser em torno de 300 minutos semanais de atividade física, divididos da maneira como você conseguir ao longo da semana. Isso protege muito o teu coração e também tem proteção a nível cerebral também. A outra dica que eu costumo dar, outra recomendação, na verdade, são os pacientes que já têm alguma doença, fazer o tratamento certinho. Isso é muito importante, a aderência medicamentosa e se manter nas nossas metas. O cardiologista, quando ele avalia o paciente, ele tem muita meta. Meta de pressão, meta de colesterol, meta do diabetes, para a gente deixar esse paciente mais protegido. Então, utilizar os medicamentos de forma correta, não esquecer as medicações e fazer consultas seriadas ao longo do ano com o médico. Essas seriam as principais recomendações.
Eu conversei com a cardiologista Sara Fagundes Grobe sobre a alta no número de infartos em mulheres, principalmente jovens.